Esporte na Rede.
Pois é, Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. O Miller está dando uma entrevista aqui, né? Falando aí, vai treinar o quê? O Blumenau?
Blumenau, na Série Blumenau. B do Campeonato Catarinense.
O Miller, às vezes, é o seguinte, às vezes, quando ele era comentarista, a gente torcia para ele não falar, né? Pra ele não falar.
Olha, tem uns outros aí que...
Porque ele começava a dizer umas coisas e não é nada daquilo ali.
Roger Flores
é um... É, ele, o Miller começava a dizer o que o time tinha que fazer, você via que não era aquilo ali, e aí lembrava que ele teve dirigindo aqui o Imbituba, e foi um terror, né? Então...
O Miller, Valmir, tá com 49 anos, segundo a reportagem aqui, e até o Mário me lembra aqui, tem uns 2, 3 meses, ele tava atuando na Série C, Série Z, lá do Campeonato Paulista, não era? Tava jogando e o Miller já teve problemas, porque ele saiu do futebol, aí virou pastor.
Sim.
Aí depois foi comentarista, ele se arriscou na carreira de treinador.
Sim, não
deu
nada.
Voltou a ser comentarista, aí volta e meia aparecia que tava com problemas de dívida.
Aliás, a única coisa que deu certo foi quando ele jogou no São Paulo. Ele jogou naquele time
futebol
do...
ele jogava, né, mas...
Jogou naquele time do Tele, depois ele foi pro exterior, ele voltou, veio pro Palmeiras, ficou um pouco no Palmeiras.
Jogou no Cruzeiro.
Depois teve uma passagem rápida pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, pelo Santos. Aí jogou uns 300 times do futebol brasileiro e encerrou a carreira. Agora tá onde? No Blumenau?
Tá no Blumenau, esse treinador do Blumenau, a Série B do Campeonato Catarinense. Aí, um dos trechos aqui da entrevista, olha só, Vami. Você conhece algum jogador do grupo? Não. Me parece que contrataram o Otacílio Neto, que é um que já jogou no Figueirense, jogou em 200 times também no interior de São Paulo. O cara é o treinador, conhece algum jogador? Não. Me parece alguém, então, ouvir dizer que contrataram fulano de tal. Começa bem, Miller.
É, não conhecendo o grupo com quem vai trabalhar.
Não sabe nem quem contrataram, tá bem informado. É só marketing, né, Valmir? Isso aí é mais uma questão de marketing. O Blumenau tá aparecendo agora no Diário Catarinense, provavelmente vai aparecer na Globo.com, mais duas ou três reportagens aí a nível nacional, e aí depois apaga, né?
É verdade que às vezes tem uns que não falam e outros falam e falam demais.
Ô, Valmir, a gente voltar àquela questão dos treinadores.
Sim.
Essa semana o Filipão pediu demissão, largou o boné lá no Grêmio, o Filipão que, sinceramente, já devia ter parado, já depois da Copa do Mundo, acho que ele devia ter parado, mas pediu demissão, enfim, o Murtosa tá muito triste.
Mas
em depressão, parece que não vai ter o que fazer agora da vida.
Não, mas o próprio Luiz Felipe Scolari, ele é ocupado. Porque o Luiz Felipe Scolari, quando ele fazia o trabalho, ele sozinho, tudo bem. Daqui a pouco ele começou, quando ele foi lá pro Japão, para aquele lado lá, ele começou, levou o Murtosa, levou mais uns 2, 3 integrantes, é aquele grupo. O que que ele tem que fazer? Eu acho que ele tinha que chegar à conclusão, fazendo uma análise, ele, o parente dele, o pessoal dele, numa casa que ele tem, uma casinha que ele tem lá em Gramado. Praticamente um quarteirão.
Quarto de sala.
E aí é o seguinte, aí ele deve fazer uma análise. Eu acho que o Murtosa não é mais pro meu perfil, o fulano não é mais pro meu perfil. Chegar e conversar, desfazer o grupo, revitalizar.
Mas quem é que vai fazer o churrasco para ele?
Hein?
Quem é que vai arrumar o chimarrão para ele?
Ah, mas o presidente Lula, quando era presidente, conseguiu alguém para fazer um churrasco. Não precisou vir um cara lá de Urubici que fazia já o Jorge Lorenzetti. O outro lá também fez churrasco pro Lula. Então muda quem faz churrasco, não é? Esse não é o problema.
Mas o Filipão gosta do Murtosa.
Esse não é o problema.
O Filipão no Grêmio levou o Murtosa, que já tá com ele há 200 anos.
Mas ele vai para Palmeiras, foi para tudo quanto é lugar, levou junto.
Ivo Vortman.
Ah.
Tava lá também. Aí aquela coisa, né, Valmir? O treinador, o salário baixinho, é 200 mil reais, mas aí tem o preparador desse, o daquele, a comissão técnica dá um calhamaço desse tamanho.
O Ivo chegou a ser treinador do Juventude na Série A. Na Série A.
O Ivo devia estar em casa sem fazer nada, lá já de pijama, quase dormindo todo dia, cuidando das galinhas. O Filipão arranjou uma boca pra ele.
Aliás, o Ivo dentro do Grêmio, que o Ivo era do Grêmio, jogava futebol no Grêmio, né? Cabeça de área, aliás, muito bom por sinal, né? Muito bom. Então, essa mudança do Luiz Felipe Scolari, que não sabe o que vai fazer, se vai parar. O treinador do Fluminense também já saiu.
O Ricardo Drubsky.
Terceira rodada já tem mudança, hein?
Entrou o Enderson Moreira, Valmir.
Enderson.
O Enderson que começou o ano no Santos.
Foi pro Curitiba?
Foi pro Curitiba, acho que foi pro Atlético Paranaense, não foi?
Foi.
Foi pro Atlético Paranaense. E agora nós estamos na metade de maio. Tudo bem, reta final de maio, em 5 meses ele já tá no terceiro time.
Tá de volta, né? Porque já passou por
já
lá
passou pelo
Fluminense.
Fluminense também em 2011. Na verdade, ele era auxiliar técnico do Abel Braga, parece. Aí quando o Abel saiu numa daquelas quedas que teve lá no Fluminense, Aí o Enderson assumiu, ficou um tempo, e aí depois rodou o mercado, tava, já passou pelo Grêmio, pelo
Aliás,
Goiás,
o Abel tá em casa ainda?
Não, o Abel parece estar tá no mundo árabe.
Ah, tá no mundo
tá
árabe.
Tá engordando um pouquinho mais o cofre dele, que já deve estar bem gordinho.
Porque seria uma...
É um baita treinador, foi até especulado no São Paulo, quando o São Paulo mandou embora, então quando o Muricy acertou a saída do São Paulo, e aí o Abel foi especulado, mas o Abel tá ganhando rios de dinheiro lá no mundo árabe, e aí preferiu não voltar ao Brasil. E aí também o Fluminense contratou o ex-treinador do Santos, Enderson Moreira. E aí o Vitória também, que tinha um treinador lá, o tal do Claudinei Oliveira, que começou também no Santos, né, Valmir?
Sim, da base.
Também já foi mandado embora. Então o Brasil está mais uma vez naquela ciranda de treinadores. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã. E já caíram dois treinadores na Série A, já caiu o treinador na Série B. E agora também especula-se, Valmir, um treinador do Atlético Nacional, lá da Colômbia, para treinar o São Paulo. Agora me foge o nome dele, mas é um treinador que é Osório, diz o Mário aqui, cheio de peculiaridades, porque ele faz o seguinte, ele não conversa com o jogador, não conversa. No jogo ele faz o seguinte, ele pega um bilhetinho, anota no papel, e ali ele passa a instrução pro jogador. Ó, ele pega... Tinha um presidente que fazia isso, né, Valmir?
Sim.
Lá nos anos 60, sei lá. Aí ele pega, ele não conversa, ele pega o bilhetinho, entrega pro jogador e dá ali as instruções. Tá sendo bem cotado no São Paulo e é provável que assuma o São Paulo agora mais um treinador da escola sul-americana.
Pois é, por isso é que eu disse que a pauta é uma entrevista com o Vanderlei Luxemburgo, muito interessante, porque esse convívio com as diretorias dos clubes, o convívio com os automandatários dos clubes, e o que, que acontece também no futebol brasileiro, que já faz algum tempo que não surge um novo nome. Na verdade, nós tivemos agora dois treinadores que conseguiram ser campeões, paulista e carioca, que é o Doriva pelo Vasco, né? E o Marcelo Fernandes pelo Santos. Tudo bem, foram campeões, mas será que eles vão conseguir logo um título nacional, alguma coisa que dê realmente sustentação para dizer que vem aí, quem sabe, uma nova safra de treinadores brasileiros? É o que nós precisamos, é o que está carente.
É, Vomi, nós temos aquela situação de que duas, três derrotas, o negócio já começa a ficar feio, né? Por exemplo, o Fluminense agora ganhou o primeiro jogo de Joinville, hein? É bom se ressaltar isso, ganhou o primeiro jogo de Joinville, deu um sufoco, bola na trave e tal, ganhou no finalzinho. Aí como tomou quatro do Atlético Mineiro, caiu o treinador. Não foram cinco, seis derrotas, foi uma derrota, uma goleada. O Grêmio, a mesma coisa, um futebol mais ou menos fraco, chegou ali na reta final do Campeonato Gaúcho, disputou a final em iguais condições ao Internacional, e aí o Filipão também já saiu. E a gente tem aqui no Brasil aquela situação, vamos dar um exemplo, o Doriva perde duas, três, quatro jogos, vai embora.
Aliás, já tem ponto de interrogação, porque são dois jogos pelo Campeonato Brasileiro,
2-0,
que né? não marcou. Não tomou, mas também não marcou.
E aí tem a qualidade do grupo dele, que também não é grande coisa.
E outra coisa que é muito questionado, e você colocou bem, que duas, três rodadas, os times não vêm bem, os treinadores são demitidos, isso aí também foge uma linha de raciocínio de que é necessário, reforça uma linha de raciocínio o seguinte, que é reforçar, que é necessário um planejamento dentro do clube. Pode e ser. Esse planejamento, ele se dá... com você sabendo com quem é que vai trabalhando e dando um tempo para que esse grupo possa apresentar resultado. Você não vai apresentar resultado num treinamento de dois, três coletivos e no primeiro jogo. Você tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que esse é o grande reclamo que tem os treinadores do futebol brasileiro.
E também tem outra coisa, né, Valmir? Os jogadores brasileiros não são profissionais. Não são profissionais. Porque eu tava comentando ontem com alguns amigos aqui na Assembleia Legislativa... uma situação seguinte, hoje o jogador brasileiro é que faz o treinador. Tu vê o Santos. O Santos tinha o Enderson Moreira, tava invicto, foi demitido invicto nesse ano. E aí assumiu o auxiliar, junto com o Serginho Chulapa, enfim. Quem comanda o Santos é aquele grupo de jogadores, com o Robinho, com o David Braz.
E não deu pra entender, ele tava bem no campeonato e
claro,
foi demitido.
Com o Renato, com esse, aquele. É aquela coisa, se o jogador vai com a cara do treinador, ele se esforça. Se o jogador não gosta do treinador, por qualquer questão, ele não joga. Aí a gente tem aqui a cultura do futebol brasileiro o seguinte. Há dois meses a gente vai trocar de treinador.
Agora o Enderson do Santos, que saiu do Santos, né?
Enderson Moreira.
Com aquele rosto redondo e aquele óculos de fundo de garrafa, realmente meio complicado.
Diz que o trato dele com os jogadores é muito difícil, né?
Pois é, Valmir. Enquanto isso, Valmir, no próximo domingo a Chapecoense pega o Santos é em casa.
Será que vem inteiro a Chapecoense?
Um grande jogo de futebol. E o Joinville joga amanhã, neste sábado, às 6:30 PM, o Joinville joga no Morumbi contra o time do São Paulo. E é interessante porque o Joinville só tem um ponto na Série A, então tá, a oportunidade de vencer fora de casa está acontecendo aí agora contra o São Paulo. São Paulo está fazendo uma promoção para atrair a torcida para esse jogo. E o Joinville vem com o para essa partida. O técnico Emerson Maria vai poder contar com o Naldo, que tinha sido expulso no jogo contra o Fluminense. Ele é volante, é um jogador importante do Joinville. E ele cumpriu suspensão diante do Palmeiras e o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, na última terça-feira, deu a ele apenas uma advertência. Então ele voltou a figurar como uma das opções para o Emerson Maria. E foi apresentado ontem, quinta-feira, Valmir, mais um reforço para a temporada do Joinville, o atacante Niltinho, que estava no São Caetano e que foi uma das negociações mais longas do presidente Nereu Martinelli para trazer esse jogador para o time do Joinville. Inclusive, o próprio presidente é quem disse que foi a negociação mais longa que ele já fez para trazer um jogador para o Joinville. O jogador chega por empréstimo até o final do ano e disse que pretende conquistar um espaço dentro do time do Joinville, né? Agora, outro jogador importante dentro do Joinville é o Marcelinho Paraíba, que é um dos ex-jogadores do São Paulo, e está dizendo aí que pretende fazer a diferença nesse jogo contra o tricolor paulista lá no Morumbi. O atacante teve boa passagem pelo São Paulo e agora ele quer manter a escrita de marcar gols contra o ex-clube. Ele disse que tem boas lembranças do Morumbi e tem marcado gols contra o São Paulo. O Joinville vai encarar o São Paulo num duelo válido pela terceira rodada deste campeonato e vamos ver aí como é que vai se sair o Marcelinho Paraíba nesse jogo, se ele realmente vai fazer gol contra o tricolor paulista, que ele jogou lá em 1997 até 2000, conquistando desde de 97 a 2000, conquistou duas vezes o Campeonato Paulista. E a segunda passagem dele foi em 2010, mas foi um pouquinho mais apagada e não teve nenhum resultado positivo.
Eu considero esse jogo do Joinville com São Paulo o jogo mais difícil dos catarinenses. Por quê? Porque o Joinville pega um São Paulo que vem muito acuado, que foi eliminado do Campeonato Paulista, foi eliminado da Copa Libertadores, e é um time que não engrenou, time que tem alguns reparos a fazer e vive muito em altos e baixos. E o próprio Milton Cruz também já está sendo olhado como um treinador que pode não ficar muito tempo no São Paulo. Claro que ele é interino,
colombiano aí, né?
É funcionário do São Paulo. Então esse jogo do Joinville me parece que é o jogo mais difícil, até porque o Figueirense joga contra o Grêmio. Figueirense vem aí de uma participação ainda na Copa do Brasil. Então fica tudo de bom tamanho. O time da Chapecoense joga com o Santos. O Santos também está na Copa do Brasil, recém conquistou o Campeonato Paulista. Não há problema. E o Avaí aqui enfrenta a equipe do Flamengo. Então eu tenho a impressão que o jogo mais complicado realmente dos quatro é esse jogo do Joinville, amanhã, 6:30, no Morumbi. Lá o bicho pega, não é fácil esse jogo aí.
E a Chapecoense, Valmir, anunciou a contratação do Thiago Costa, tem 28 anos, se formou como lateral no Santa Cruz, ele é lateral esquerdo. E isso em 2013, mas em 2014 ele sofreu uma lesão, né? Uma lesão no joelho.
Resta saber se essa contratação vem para somar, né?
Vamos ver. Saber. Ele teve uma chance também no Ceará e foi dispensado. Em 2015 ele estava nos planos do treinador Ricardinho, mas foi preterido por causa de um impasse que envolvia a renovação dele lá com o Santa Cruz, e o que de fato acabou não acontecendo, né? O Thiago Costa vai ficar na Chapecoense até dezembro de 2015 para ser uma opção para o Vinícius Eutrópio no lado esquerdo, um dos setores carentes aí do Verdão. Porque o Richarlison, que teve a sua contratação para esse setor, ele tem uma lesão, ele jogava pelo lado esquerdo, mas está afastado, vejam só, por 6 meses. Então, o Vinícius Eutrópio acabou improvisando com outros atletas lá pelo lado esquerdo. Vamos ver se o Thiago vai resolver a situação da Chapecoense. Chapecoense joga contra o Santos e precisa pontuar em casa mais uma vez para subir na tabela. A Chapecoense que tem 3 pontos.
É, Chapecoense que não está tão bem este ano. Chapecoense não chegou à final do Campeonato Estadual. Foi eliminado num jogo que iniciou bem contra o Sport Recife, depois nos pênaltis perdeu a vaga para o Sport Recife. E agora, com apenas 3 pontos, a Chapecoense também precisa fazer um bom papel como representante do Oeste. Vamos para o palpitão de domingo?
Vamos lá.
Não, aliás, sábado e domingo. Né? Sábado e domingo. O Criciúma já fez o jogo da Série B. Vamos então para os 4 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Sábado, 2 jogos e 2 jogos no domingo. Começando aí pelo Rocha. Rocha, amanhã 6:30, no Morumbi, São Paulo e Joinville.
1-1.
E às 9 da noite, em Porto Alegre, Grêmio e Figueirense.
0-0.
Bom, domingo, 4 da tarde, em Chapecó, Chapecoense e Santos.
1-0 para Chapecoense.
E na Ressacada, Avaí e Flamengo.
1-0 para o Avaí.
Bom, agora quero saber do Henrique Santos aí, qual é o seu palpite amanhã? Estádio do Murumbi, em São Paulo, São Paulo e Joinville.
São Paulo, 2-0.
E amanhã em Porto Alegre, 9 da noite, tem Grêmio e Figueirense.
Grêmio 1, Figueirense 2.
É, sábado, domingo à tarde, em Chapecó, Chapecoense e Santos.
2-1 para o Santos.
E na Ressacada tem Avaí e Flamengo.
2-1 para o Flamengo.
Bom, o Mário não vai para o palpitão hoje.
O Mário só palpita o Palmeiras.
Só agora. Palpita o Palmeiras. O Palmeiras não está na rodada aqui com os catarinenses, tá. Então o Mário está fora, tá certo. Né? Bom, o seguinte, o meu palpite, amanhã no Morumbi, dá 2-0 para o São Paulo contra o Joinville. Em Porto Alegre, dá 1-1 Grêmio Figueirense. Dá 2-1 para o Santos contra a Chapecoense em Chapecó no domingo. E dá 2-1 para o Flamengo contra o Avaí na Ressacada. Bom, são esses os palpites. Vamos ver quem é que acerta.
Ver, né?
Quem é que erra. Mais alguma observação final aí?
Tem 2 observações, homem.
Sim.
Não sei se tu gostas de Fórmula 1.
Sim.
Mas neste domingo, às 9 horas da manhã, teremos o GP que é considerado mais charmoso, mais atraente da temporada, que é o GP de Mônaco.
Mônaco.
Felipe Massa não vai ganhar, não vai ficar no pódio, enfim, mas é interessante para o cara ver a corrida, passa aquele barquinho, eles passam dentro do túnel, quem gosta de acordar domingo cedo é uma boa opção.
É aquele circuito de rua que existe,
circuito,
né?
Bonito, né? Aí passa o carro de Fórmula 1, tem a mulher de biquíni ali em cima do prédio vendo, tem o iate, é um negócio interessante. E também temos...
Já sei porque que tu assiste.
Não, não assisto, não, vou dormir.
Ah, tá.
No máximo o jogo das... O Palmeiras que joga às 11 horas, né, Mário? Então domingo de manhã no máximo das 11 horas, mas também é difícil. E também temos agora nessa madrugada de sábado para domingo uma grande luta para quem gosta do UFC, o Vitor Belfort contra o Weidman, vai disputar o cinturão aqui dos pesos meio pesados, enfim, e vai ser uma grande luta que vai passar na madrugada aí do sábado para domingo. Quem gosta do UFC é uma grande pedida, uma luta que promete muito, até porque o Vitor Belfort já pedia essa luta há alguns anos, ficou insistindo até conseguiu o combate agora que vai ser realizado nessa madrugada. E também tem outra luta depois da do Vitor Belfort, também dos meio pesados. Então, para quem gosta do UFC, essa é uma madrugada bastante interessante. Já o cara que gosta de esporte já começa cedo, né? Às 6:30 ele já vê o Joinville e São Paulo, depois já passa às 9 horas para Figueirense e Grêmio, depois já emenda com o UFC, aí vai já Fórmula 1, futebol, nem dorme. Você vai seguindo aí, porque o final de semana promete ser bastante atraente para quem gosta do esporte.
Certo, Rocha.
Pois é, Valmir. Só para falar mais um pouquinho sobre aquela questão das dívidas trabalhistas dos nossos clubes de futebol, o Santos Futebol Clube, para ter uma ideia, conseguiu um empréstimo de R$8 milhões junto a um banco, é o banco BMG. Não se sabe qual é o aval que o Santos teve, mas... 3,5 milhões desse montante vão para o jogador Robinho por conta de dívidas trabalhistas. E por outro lado, Valmir, o Botafogo, que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, perdeu na Justiça do Trabalho uma ação movida pelo ex-atacante Donizete, o Pantera.
Nossa!
Com isso, o Botafogo vai ter cerca de 2 milhões de reais bloqueados pela justiça, Valmir Matos. O jogador teve 3 passagens pelo Botafogo em 89, 90, 95 a 2000 e 2001 e foi campeão brasileiro em 95.
Bem feito.
A assessoria jurídica do Botafogo vai tentar derrubar mais uma vez a ação do Donizete, mas o departamento trabalha para provar que não pode abrir exceções para credores por fora do ato trabalhista.
O Botafogo é exemplo de algumas viúvas que se fazem em futebol. Se ele foi campeão em 95, ele já não estava jogando tudo aquilo. Foi campeão porque foi um time muito bem arrumado ali pelo Altori. Claro, ele foi campeão também porque aquele árbitro mineiro lá também anulou um gol do Camanducai, que foi uma coisa terrível. Até hoje não me conformo aquilo ali, né? O Camanducai fez um gol normalíssimo no final do jogo, ele invalidou porque ele tremeu. Márcio
Rezende
de Freitas. Depois ele pediu desculpa 10 anos depois. É muito bonito. 10 anos depois ele foi para o Sport TV pedir desculpa à torcida do Santos que ele errou. Ele não tinha que errar na hora. Então, e aí o Pantera, né, já tava meio pau. Aí o Botafogo trouxe uma segunda vez, trouxe uma terceira vez. Então o Botafogo tem que pagar essa conta. Porque eles criam as viúvas. Aqui em Florianópolis também tem, no Figueirense também tem. No Avaí aqui. O Avaí aqui, se desse mais uma chance, eles traziam o Adilson Heleno de novo. Tá entendendo?
Estão cogitando aí
porque
o Niseta.
Porque quando o Marquinhos parar, um ano depois vão trazer o Marquinhos de novo. E no Figueirense, rapaz, no Figueirense para eles trazer daqui a pouco... Como é que é? O Geilson aí? O Genilson aí? Qualquer coisa traz de novo.
O Figueirense não traz ex-jogadores, homem. Sabe o que o Figueirense faz? Ele aposta no mesmo perfil. O Figueirense teve o Edmundo em 2005, o Kleber um pouquinho antes, 2003, 2004. E até hoje está tentando encontrar um novo Edmundo. O novo Edmundo da vez, vamos botar assim entre aspas... É o Carlos Alberto.
É capaz do Edmundo rescindir o contrato lá com a Bandeirantes.
Ele já botou no Twitter essa semana que mandou saudações para a torcida do Figueirense. Aí trouxe o Carlos Alberto, família. Aí eu tava vendo as fotos do Carlos Alberto. O Carlos Alberto até tirou uma foto com o Pio aqui do financeiro da Assembleia. O Pio foi lá, tirou uma foto e tal. E o Pio é magrinho. O Carlos Alberto do lado dele. Aí eu tava vendo o pessoal no Twitter falar que o Carlos Alberto não tá gordo. É que ele tem um estômago alto.
Ó, o nosso amigo lá de Araranguá tá te ouvindo aí.
Wagner Fregulha?
É, tá te ouvindo.
Grande abraço, empresário da banda Mania Sertaneja.
É mesmo?
Nunca mais tocamos aqui no Bom Dia Cidadão, mas vamos tocar.
Pois é, precisamos qualquer dia ir um show, né?
Eles vêm aqui, vêm fazer ao vivo aqui, entrevista com o Valmir, pô. Vamos...
Mas então, é o Nicolas que é o empresário do grupo
O Wagner. O Nicolas é empresário futebolístico do Pedro Henrique.
Como é que essa gente ganha dinheiro? Só eu que não ganho dinheiro. Vamos embora. Muito obrigado, Esporte na Rede. Chega ao seu final. Um bom sábado a todos. Bom sábado? Não, boa sexta-feira.
Deixa de ser bom
sábado. E boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.